Começa agora, Empreendedor 10.
Fala, Rocktronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando o segundo dia do Empreendedor 10. Lembrando que nesta semana eu estou conversando com um especialista em desenvolvimento de novos negócios. E Arley, a partir da sua vivência com as diversas etapas do desenvolvimento de uma startup, quais erros você encontra com mais frequência e como superar e como mudar, né, do ponto de vista do empreendedor?
Acho que os principais erros, eles são dinâmicos, tá? Quando você tem uma equipe, você tem que entender bem como funciona a sua equipe para achar a forma certa de executar as tarefas. Então, geralmente, quando você muda aquela forma, ou quando você precisa agregar uma nova pessoa, ou quando você tem um processo de execução aumentando, né, a sua equipe está aumentando, você começa a ter alguns erros, principalmente passagem de bastão. A gente fala que é o famoso desenvolvimento em cascata, que cria um gargalo em um ou em outro. Esses são os erros que mais acontecem com frequência, até porque a equipe é uma coisa que cresce, a equipe é uma coisa que muda. Os momentos dos founders, principalmente os founders que não acabam que demoram um pouco para receber recurso, ou no caso ali o prolabore dele, então ele precisa manter uma atividade paralela, que seja uma consultoria ou então um emprego com mais facilidades, e com isso atrapalha um pouco a adesão de novas pessoas que trabalham totalmente diferente, e o processo ele precisa caminhar para a execução. Tem aquela frase que fala que feito é melhor que bem feito, mas também não precisa ser mal feito. E a gente acaba focando no feito para diminuir esses erros. Então, acho que a maior dificuldade na execução, independente do departamento, tá? Que seja desenvolvimento, que seja de produto, né? Que seja de comunicação e marketing, que seja de vendas, independente disso tudo, o pior é a passagem de bastão. Ela é o que mais acarreta erro, que acarreta atrasos, frustração do cliente e tudo mais.
E quais as principais qualidades dos empreendedores brasileiros?
Boa pergunta. A primeira resposta não é nem dos empreendedores. O Brasil, pela sua dimensão, pela sua cultura, pelo seu mercado ser bem típico do Brasil, ele forma empreendedores que podem começar a resolver os problemas que eles estão habituados. Brasil é, se comparação a economicamente, eu não sei nem como dizer essa comparação, mas ele é 50% da América Latina em termos de negócio, de quantidade de negócio. Então, se você resolve um problema aqui e você está acostumado com aquela cultura, com aqueles problemas, se você consegue resolver um problema aqui, você já está resolvendo um problema grande, pesado, difícil. E o brasileiro, ele é beneficiado por isso. Ele tem só uma cultura, só o Brasil para atacar e solucionar, sabe? Então, acredito que o empreendedor brasileiro, ele tem um laboratório do jeitinho dele, que ele consegue entender e que ele consegue criar soluções para aquele mercado.
Uma das principais etapas na construção de um novo negócio é o MVP, né? Quais dicas que você daria para que os nossos ouvintes e empreendedores, né, consigam começar um novo negócio com o pé direito?
Boa pergunta. O mínimo produto viável é o produto que a gente chama de protótipo funcional. O protótipo funcional, ele tem que fazer a execução daquele processo. Então, você precisa botar em software e fazer aquilo rodar em tela com o usuário logado, real, e fazer a transformação daquele processo, né? Ele tem que correr. Para você chegar no funcional, você elimina várias coisas, como usabilidade, acaba que você precisa enxugar o design, você precisa validar a funcionalidade total que você está vendendo. Está muito ligado o mínimo produto funcional, está muito ligado à sua proposta de valor, ao que você quer entregar de valor. Após você chegar no protótipo funcional, que você provou o valor da função, do processo, do software, da automação que aquilo gera, da facilidade que aquilo gera, é depois disso que você tem que buscar encaixar aquele produto no mercado. E nisso você já cria outras camadas, como canais de comunicação e aquisição de clientes, como comunicação institucional baseada em, em marca, em branding, né? É o valor da sua marca. Você cria processos de implementação junto ao cliente, as jornadas que o cliente tem de usar a sua solução. Fala, claro, isso aqui é muito fácil de usar, vou usar. Ela não me atrapalha o cotidiano. Então, todas essas camadas adicionais é a hora do encaixe do produto com o mercado. É aquele momento que o cliente, de fato, fala assim, não, isso é bom, isso me ajuda, isso não atrapalha o meu cotidiano, então vou pagar por isso. Principalmente quando você faz aquela grande pergunta, né? Olha, eu vou ter que tirar do ar. Como que você vai fazer agora? Ele falou, não, pelo amor de Deus, não tira do ar. Aí quando você sabe, ah, agora ele já está vendo valor na minha solução. Ou é melhor, eu pago, aí você aumenta, ele continua pagando, aí você aumenta, ele continua pagando. E isso é a validação de produto no mercado, que é outra jornada. Então, a gente tem que separar muito bem essas duas jornadas de criar um protótipo funcional, que é validar ali o estudo do processo, da solução, para depois jogar ele no mercado.
E teve alguma experiência com o MVP que te marcou e que você poderia compartilhar com a gente? É claro, sem dar nomes, obviamente, né, caso queira, mas algo prático que poderia compartilhar com a gente, algo interessante que chamou atenção, ou do lado positivo ou do lado negativo também, não tem problema não.
Ah, eu gosto de citar as minhas, né? Eu já passei por alguns perrengues, né? Então, o primeiro, a Laudes.net, que foi um telediagnóstico, ele, de fato, ele era um MVP produto. A gente primeiro já errou em gastar muita energia em criar um produto e não um MVP, né? E o produto funcional funcionava. Quando a gente chegou no mercado para validar ali, você quer usar isso, você quer usar aquilo? Não, eu quero usar, mas o preço que um pagava e o outro cobrava não batia nem querendo. E a solução era redonda, o usuário entrava, mas não conseguia fechar negócio, porque era um conceito de outsourcing, que é esforço coletivo para executar uma tarefa. Então eu precisava das duas pontas, quem precisava delegar aquela tarefa, que era o exame para ser laudado, e uma massa de médicos laudando aquela esteira de produção de exame chegando. O problema ali não foi o processo do MVP, não foi o protótipo funcional, não foi o software, foi toda uma questão de eu criei uma solução que ia prejudicar, a gente chama de prostituir o mercado, a gente ia derrubar o preço, porque a gente estava automatizando aquele processo de forma coletiva. Não dá, tem que ser as negociações primeiro para depois os processos acontecerem. Esse, para mim, foi um grande aprendizado. A Laudes durou 2 anos, a gente, na época, foi da quarta turma do Startup Brasil, recebemos um investimento de R$200 mil pelo CNPq, pelo Startup Brasil, pelo programa, e foi um baita aprendizado. Aprendi muito naquele momento, que é justamente em não modelar bem o seu negócio e não queimar fosfato antes de desenvolver software. E é um erro comum dos empreendedores brasileiros, que acho que o produto se vende sozinho. Não se vende sozinho. E a gente foi prova disso.
Um outro aspecto que é muito importante para o negócio, né, é o teste de hipóteses. Eu queria que você compartilhasse um pouco da sua vivência de mercado e a sua vivência como empreendedor também, né? Poderia explicar para a gente o que é o teste de hipótese e quais os principais pontos para gerar um resultado mais assertivo e potencializando os insights?
Teste de hipótese faz parte principalmente da modelagem do negócio ou quando você tem um novo módulo a ser introduzido, ou então quando você até tem que mudar o eixo ali da solução, que a gente chama de pivotar. É importantíssimo o teste de hipótese. Por quê? Você precisa fazer muitas perguntas em campo, fazer muitas entrevistas, você precisa observar muito, você precisa estressar muito, principalmente entrevista, respostas, e principalmente observar como as respostas estão sendo dadas. Com isso, você consegue ter uma maioria ali, que eles chamam de Pareto, né? Quando você bater 80%, é que você está indo no rumo certo. Então, quando você tem 80% das respostas naquele rumo, é porque 80% das pessoas têm aquela dor latente. Quando você consegue achar a dor latente, depois entregar um valor, daqui a pessoa fala, ótimo, resolveu. Várias vezes, testando ali, fazendo entrevistas, perguntando, mostrando, desenhando em tela, fazendo ali as perguntas, sem viciar as perguntas, ainda tem isso, que é bem difícil, não é fácil. Quando você tem várias perguntas respondidas da mesma forma, com o mesmo interesse ou com a mesma expressão, aí você consegue fazer uma validação de hipótese para que você, a partir dali, já, e fica até fresco na memória, partir dali você já consegue criar uma regra de negócio, um requisito funcional ali para o pessoal de desenvolvimento, para eles poderem desenvolver e entregar aquele valor, principalmente quando você vê o entregue para o pessoal do produto, você fala assim, é isso, eu tenho certeza que é isso que os meus interessados queriam. E quando você sai com um produto funcional em campo mostrando aquilo, você vê um wow na cara das pessoas com muita facilidade. Então, o teste de hipótese é o que antecipa o wow. Nossa, isso é mágico. Nossa, isso resolve. Quando vai pro ar? Quanto que eu tenho que pagar? O teste de hipótese é o prelúdio desse sucesso do seu protótipo funcional. Ou dos seus novos módulos, né? das novas variações, ou dos novos serviços agregados naquele produto principal.
E aí, Rocktronics, gostaram do nosso programa de hoje? Então fica o nosso convite aqui para amanhã acompanhar com a gente, 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite, mais um Empreendedor 10, e o assunto de amanhã é CRM. Então fiquem ligados aí e até lá!
Você ouviu Empreendedor 10, só aqui, Rocktronic, inovadora.